Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABC Cast. Que prazer ter você aqui mais uma vez conosco. E hoje você tem uma conversa afiada muito especial, porque nós estamos recebendo o nosso querido e amado Pastor Keyson Abbe Veloso. Pai, seja muito bem-vindo. Essa mesa literalmente é do senhor, não é nem expressão, ela é do senhor mesmo. E o senhor é sempre aqui, é um prazer para nós receber, é uma honra estar com o senhor mais uma vez.
Muito bom dia a todos, obrigado pela recepção. Espero que hoje de manhã seja uma manhã instrutiva, educacional, bíblica, onde nós possamos falar de assuntos específicos, pontuais, das nossas necessidades como cristão, como filho de Deus, desse mundo moderno, mas que não deixou de exigir a nossa participação bíblica, a nossa fé. Então eu espero que hoje de manhã a gente possa transitar em alguns pontos importantes para a nossa caminhada cristã rumo à vinda de Jesus.
Amém.
Glória a Deus.
Meu nome é Daniel Veloso, eu sou o seu anfitrião e você que quer ficar com a gente até o final, espere depois dessa vinheta e eu vou apresentar o restante da nossa mesa. Solta a vinheta, editora.
Eu acho que é na mesinha.
Pronto? Tchum, 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 tchum. Gente, é claro que eu não poderia estar fazendo isso aqui sozinho. Estou acompanhado dos meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Do meu lado esquerdo eu tenho ele.
Fala, galera, no susto, Luciano Rachid aqui, eu nunca sou o primeiro. Deus abençoe o seu dia, tenho certeza que hoje vai ser uma conversa muito edificante para você, porque o nosso pastor sempre tem edificado nossas vidas, nós temos aprendido muito com ele.
Do lado dele nós temos...
Hoje só tem o lado esquerdo, né?
Hoje só tem o esquerdo. Direito não tem.
Fala, pessoal.
O diplomado.
Ele não tá aqui. Fala, pessoal. Rafael Castro aqui. Pastor, novamente é um prazer muito grande o senhor estar aqui. Fique conosco, ouça esse podcast hoje, porque hoje a gente vai entender um pouco mais da necessidade de sabermos que estamos neste mundo ainda e precisamos fazer a diferença nele.
É isso mesmo. Nós temos ali, por último, mas não menos importante, hoje...
Ricardo Carvalho aqui. Seja muito bem-vindo e queria pedir para você já curtir, já compartilhar e também falar, meu sogro, seja muito bem-vindo mais uma vez e é muito importante todas as vezes que a gente tem essa oportunidade de estar na mesa com o senhor.
Deixa eu dar uma palavrinha, meu filho. Eu quero aproveitar e recomendar você que a partir de agora, nós vamos também, a partir de domingo agora, eu vou estar recomendando que as pessoas assistam o podcast como quase uma escola dominical eletrônica, online. Então, como nós não temos tido a oportunidade de estar falando de assuntos específicos, profundos, pertinentes, por causa da hora, que o culto se tornou mais enxuto, menor, mas a gente tem a qualidade dos meninos aqui ensinando Bíblia, ensinando de uma maneira mais pontual e profunda. Então, a partir de domingo, e para você que hoje nos assiste, eu quero recomendar a você que passe esse link para outras pessoas para que a gente esteja estudando a Bíblia junto. Eles estão estudando, se aprofundando, e eu tenho certeza que são assuntos que você precisa no dia a dia se aprofundar, crescer, observar, e isso vai ser assim, extremamente importante para o seu crescimento pessoal, familiar. Então, uma vez que a gente não tem a escola bíblica presencial, mas nós temos esse podcast aqui, eletrônico, que chega até você.
E é importante a gente lembrar, né, pai, que a gente estuda a Bíblia não é para ficar só cheio de conhecimento.
Uhum. Sim.
A gente estuda a Bíblia não é para chegar aqui e discutir, para poder citar inúmeros versículos.
Ter vãs conversações. É,
exatamente,
né?
Discussões inúteis, né? A gente estuda a Bíblia porque a gente quer viver um evangelho verdadeiro, a gente quer viver um evangelho real, cumprir com a nossa parte, que é aquilo que Cristo pediu para nós fazermos aqui enquanto estivéssemos na Terra, né?
E outra, meu filho, a gente precisa lembrar que a gente não sabe tudo.
Exato.
Se a gente tem alguém que tem tempo, tem vontade e tem conhecimento para aumentar, expandir o nosso conhecimento de uma maneira mais positiva, mais intencional, a gente tem que aproveitar. Uhum. Antigamente a gente não tinha esses canais, hoje nós temos, você está em casa, talvez para você juntar livros, bibliografia específica de títulos e tudo, seja um pouco mais difícil. Aqui eles determinam uma pauta, todos vão estudar em cima daquela pauta e de uma maneira bem condensada, vão trazer assuntos específicos, pertinentes, com conceitos já estudados, trabalhados, aprofundados.
Isso aqui é bom também até para nortear o estudo das pessoas, né?
Hoje, porque tem muita gente que não... tanta bibliografia, é difícil você saber selecionar o que realmente...
E não sabe nem por onde começar a estudar a Bíblia. Né?
Numa mensagem de 40 minutos, por exemplo, de um domingo de manhã ou de um domingo à noite, não tem como o senhor parar no meio da palavra e falar assim, agora deixa eu explicar por que, que isso é desse jeito. Não tem como.
Eu quero aproveitar e explicar a diferença disso aqui para a mensagem de domingo de manhã. A mensagem de manhã não tem um cunho acadêmico, irmãos, de formar estudantes aqui. O culto ele não dá a ideia de seminário, de formação teológica, porque a intenção é outra. A mensagem é inspirativa, ela precisa alcançar o seu coração, as suas emoções, o seu espírito. A forma que o podcast, o ABC, vem trabalhando, já é uma proposta completamente diferente. É transmissão de conhecimento bruto, específico, bíblico, aprofundado. Não dá tempo, como o Rafael diz, da gente, num assunto, vai falar da volta de Jesus, a gente encerrar a fatura num domingo de manhã.
Não existe,
é insano pensar isso.
A gente tem um público heterogêneo, né, pai? A gente tem um público aqui na igreja que é evangelístico, a gente tem que ter uma mensagem que é inspiradora, ela tem que ser evangelística, ela tem que cumprir vários requisitos, ela não tem aqui a necessidade. É óbvio que ela vai ensinar? Vai, porque é a Bíblia. A Bíblia está sendo pregada, você está aprendendo.
Sim.
Mas o intuito ali é realmente trazer uma mensagem de confronto, de mudança, de transformação. Aqui é um lugar onde você vai realmente se aprofundar no ensino da palavra, né?
São propostas completamente diferentes.
Exatamente. E hoje eu queria dar, né, total liberdade para o senhor. Opa, tá falhando aí? Alô?
Pronto. Mas eu acho que o pessoal não foi.
Isso foi.
Perguntar para o senhor exatamente isso. Onde a gente começa hoje? Como o senhor quer começar hoje?
Até começava com o Rafael aqui, sobre a necessidade da gente se posicionar, a tecnologia, as mudanças, a pandemia ajudou a acelerar essa questão dos cultos virtuais e tudo. Então, nos chega muitas informações que, às vezes, a gente não sabe de onde vem. A pessoa surge, ela lacra uma informação, ela se torna célebre na internet, mas a gente não sabe quem é a família dele, de onde ele veio, quem o consagrou, que igreja está por trás, qual é a cobertura dele.
Se tem.
E ainda tem mais isso. Se tiver. E aí a gente está ouvindo e recebendo. Irmão, nem toda verdade dita por qualquer pessoa, ela pode ser absorvida integralmente por nós. Por quê? A cobertura espiritual, ela é tão importante quanto aquilo que é dito.
Sim.
Tão importante quanto. E a gente está recebendo de diversos tipos de pessoas sem saber quem são e o que estão fazendo depois que aquilo acaba. Porque outro dia uma pessoa posta numa rede social, um pastor falando do amigo, meu amigo, aí do lado dele, abraçando. Aí daqui a pouco tem uma outra postagem desse amigo dele fazendo dança da garrafa. A pessoa ainda não era evangélica. Meu amigão, tá, o prazer estar com você. E daqui a pouco o cara tem uma conduta completamente distorcida, né? Reprovável daquilo que a gente acha que o evangelho deve ser para nós.
Não, é muito engraçado hoje, porque... Engraçado assim, triste na verdade, né? A gente estava conversando, a gente foi fazer uma reunião fora de Brasília e a gente foi num lugar onde tinha uma história que a gente conhecia de um pastor que infelizmente caiu, infelizmente não fez o que deveria ter feito. E ainda assim a vida continuou normalmente, como se nada tivesse acontecido, e está ali de novo bombando, como a gente diz nas redes sociais. E aí um comentário de uma pessoa eu achei pertinente, falou assim, não importa o que você faça se você for pop. Se você for uma pessoa pop, se você for uma pessoa badalada, conhecida, famosa e tal, não interessa. Rapidamente vai passar ali o seu erro e tudo volta-se ao normal.
Se você seguir a cartilha...
Eu não estou pregando aqui, irmãos, a falta de perdão. Eu não estou pregando aqui a disciplina, a correção e depois o retorno. Não é isso que eu estou falando. Mas é muito incoerente hoje as pessoas estarem preocupadas só com a mensagem que elas recebem. Sem olhar o caráter, sem olhar a família, sem olhar o passado, o histórico, sem olhar a ideia dessa pessoa por trás de uma boa mensagem. Porque senão fica naquele negócio do talento.
Da retórica.
Dom, né, pai? O dom é irrevogável.
E a moral da rede social é falem de mim bem ou mal, não importa, né? Porque o que, que ela vai fazer? Ela vai impulsionar aquele que é muito falado. Então, às vezes, assim, alguém cai, alguém faz alguma coisa, assim, até no meio secular faz algo que é reprovável e as pessoas começam a falar mal daquela pessoa, ao invés disso ser negativo para a pessoa dela, isso vai fazer o quê? Impulsionar mais o seu perfil, impulsionar mais a sua imagem. E daqui a pouco, a gente sabe que no Brasil o pessoal tem memória pequena, curta, né? Daqui a pouco passou e tchau, o cara tá mais bombado do que antes da polêmica que ele
hoje
gerou.
Hoje não tem problema nenhum a pessoa dizer que é evangélica. Não existe problema. Ali dos anos 2000, mais ou menos, pra cá, você não tem mais muito problema. Antes...
Na verdade, é cult.
Então, pra quem é, né, evangélico, quem é crente desde antes desse tempo, sabe que até então você tinha que passar por cima de muita coisa pra ser crente, né? Era assim, era as pessoas não gostarem de você na rua, era muitas vezes cidade
exclusão
pequena,
de família.
Era cidade pequena, você ser impedido de comprar as coisas. A gente já ouviu história de pastor aqui dizendo que foi implantar a igreja numa cidade pequena, que foi comprar material de construção na loja e foi impedido porque dizia que era uma igreja. Então, assim, até então a gente sofria muito mais e hoje a gente não tem isso. Então, pastor, eu acho que essa é uma pergunta boa para a gente começar. Como é que a gente... eu tenho que responder isso? Eu preciso me posicionar em relação a isso ali, fisicamente? O que que eu tenho que fazer sobre isso, né? A gente que vê esse monte de pessoas dizendo assim, não, mas eu sou evangélico, mas aí você vai ver as coisas da pessoa, assim, olha, você pode ser muita coisa, amigo. Crente, você não é. Né? Que hoje, inclusive, no IBGE, no que tem a cada 10 anos, no censo, você pode colocar que você é evangélico, não praticante. Né? Então, o que eu faço? Qual é a minha resposta? Ou eu posso ficar calado? Sob o argumento assim, Deus vai defender.
Como é que a gente pode afirmar para alguém, num censo, numa pesquisa que define a cara do país, que eu sou evangélico não praticante? Olha que incongruência. Como é que eu sou evangélico e não pratico a palavra, a Bíblia? Então, esse conceito não praticante para nós não caracteriza quem eu sou.
Não deveria nem existir.
Não praticante. Uai, como é que
um crente é
não praticante da Bíblia?
Ele não é crente, né?
É, sim.
Na verdade, são aqueles filhos de evangélicos que não querem se enquadrar como católico, porque no Brasil quem não é nada é católico. E ele não quer se enquadrar como católico, e aí ele se coloca como um evangélico, mas que não...
Pois é, mas muitas vezes, nenhuma, né? Muitas vezes, principalmente nesses dias que a gente está vivendo, a Igreja Católica tem sido muito mais...
Firme
em algumas questões doutrinárias do que a gente, inclusive. Então, essa pessoa foge de lá, quer falar, mas aqui eu não vou poder comungar, né? Não vou poder ceiar, aqui eu não vou poder fazer, não sei o quê. Lá ninguém vai falar nada comigo, porque eu vou ceiar, então para mim é melhor dizer isso.
Pois é.
Então, a gente
é conveniente,
vive...
né?
Exato, eu é acho conveniente. Que e o que, que a gente pode fazer?
Tem duas coisas que eu acho que a gente pode fazer. Primeiro, é ser padrão dos fiéis, que é o que a Bíblia manda.
Amém.
Né? É a gente elevar o padrão. O que eu acho hoje é que muitas vezes o crente que é crente de verdade, ao invés dele elevar o padrão, ele está se conformando ao padrão do mundo.
Porque, meu filho, a grande verdade que eu vejo é que as pessoas não querem mais regras.
Isso.
Agora
quero, confronto.
Você falou tudo.
A liberdade, ela tem limites. Em todo e qualquer lugar, eu tenho liberdade de andar até 80 km por hora. Essa é a liberdade que me é franqueada pelo Estado. Eu ultrapassei, mesmo que eu queira andar mais rápido, eu vou incorrer em quê? Em consequências. Eu vou ser multado, eu vou ser penalizado e tudo. Irmãos, a Bíblia diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Fato, liberdade é o que Deus quer. Porém, a Bíblia também diz, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, está dizendo que todas as coisas são listas, mas não nos convém pelo procedimento, ou por ser um homem casado, ou por ser um homem, ou por ser uma mulher, nem tudo nos convém.
E as pessoas também deturpam bastante esse primeiro texto que o senhor falou, de para a liberdade, que o senhor nos libertou, né, querendo trazer uma palavra de libertinagem. Quem é da porta
posso
larga?
Fazer o que eu quero.
Né, vai falar isso, ó, esse texto está falando e tal. Mas é interessante quando a gente olha para isso, é que na verdade a gente é livre para seguir a Cristo.
Você é
a gente
livre para devolver sua vida para Ele.
Exatamente. A gente era escravo do pecado, a gente era preso e agora o Senhor nos libertou e a gente tem a oportunidade de segui-lo. não a oportunidade para pecar.
Não, e a pessoa que pensa nisso aí, na verdade, ela continua sendo escrava. É, porque ela é escrava da carne. Quando exatamente. Ela fala assim, ah, mas eu sou livre, não, sei, não é, você é escravo da carne.
Você tá preso a um sistema.
Você tá preso à sua carne.
É. Você só tá reafirmando.
Eu acho impressionante porque esse é um pensamento que geralmente vem como justificativa. Deus, ele foi para a liberdade, pastor. Mas qual liberdade? A sua? Porque a liberdade que ele te deu foi para vocês falar assim, Senhor, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, hoje, o que a gente tem é que, muitas vezes, aquela mensagem que eu trouxe até numa ceia, a gente não reprova as obras da carne. A gente convive com as obras da carne.
A gente aceita o pecado alheio.
A gente convive com o pecado e a gente passa a mão no pecador. Não, vai melhorar. Antigamente, não. Antigamente, você tinha uns irmãos que vinham, como a própria Bíblia manda, quando você vai corrigir alguém, chama dois irmãos, vai lá e corrige o cara. Antigamente, a gente mesmo fazia essa...
Não, e no livro de Tito vai mais além. Você vai corrigir uma pessoa mais velha, considera-o como pai.
Sim.
Se é igual a você, considera como irmão.
Mas não deixa de corrigir.
Sim, né, mas pastor? Não deixa de corrigir. Essa é a advertência. Fala, não extrapole o limite da advertência, considera ele como seu pai, seu irmão, seu igual, mas não deixa de advertir.
Exatamente.
E a gente está numa cultura tão politicamente correta, né, que tipo, a correção, nem dentro de casa hoje
ela
pode
existe.
Ser feita. É. Né? Você confrontar seu filho, tá errado.
Não, e a gente vê pai hoje, isso não tem autoridade com os filhos. Uhum. Então quem dirá com autoridade com o irmão que é da igreja? A gente está convivendo um momento onde você tem um cara que é crente, é seu amigo, ele xinga. E você tá tudo bem, beleza,
ele
não vou falar nada. Ele bebe. Hoje em dia, o que mais tem é a gente posta na internet durante a semana. Festa, balada, até a Jaqueline
já colocou.
Postou isso aqui. Pastor, muitos frequentadores de igreja que na semana postam várias baladas e no domingo estão na igreja.
Opa, e dando glória.
O que eu acho mais engraçado, as pessoas não querem regras, não querem seguir o compromisso, o que é determinado, de acordo com o que a Bíblia diz. Porém, quando vão fazer oração, Senhor, mas a tua palavra diz. Quando é benefício, é conveniente para ela, ele tem toda aquela regra estabelecida, a tua palavra diz, eu determino, o Senhor diz que iria fazer, cobra do lado. Mas o outro lado também é verdade para nós. Ele pede que a gente seja muito claro nas declarações, por outro lado, você tem que também cumprir para ser beneficiário daquilo.
É. Eu tenho visto, pastor, que além de não querer, muita gente sequer conhece como as coisas funcionam. Porque nesse evangelho de mídia social, hoje em dia, da facilidade da tecnologia, eu quero atalhos, eu não quero me debruçar sobre a palavra, eu não quero conhecer, eu não quero estudar a palavra. Eu pego alguém que está falando e falo, não, conheça a Bíblia. O pastor Case não prega sobre a Bíblia, eu conheço a Bíblia. Você já leu a Bíblia? Não. Então assim, eu acho que o que tem deixado muito a desejar no Evangelho é o que o texto diz, que meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas têm lido pouco a palavra de Deus, têm orado pouco, têm tido pouco vida devocional com Deus e têm... aberto muitas concessões em relação ao pecado, às coisas que o mundo oferece. Então, eu acho que é assim, eu entendo que é assim, mas não conhece o que realmente a Bíblia diz sobre determinado assunto.
Já pensou se um neurocirurgião fosse operar a gente? Ó, eu acho que é assim. É. Vai discutir na hora lá a operação, gente?
Eu vi um vídeo no YouTube.
Eu acho que é assim que a gente tem que operar ele.
O advogado chegar na frente do juiz. Juiz, mas eu vi no YouTube, não era assim não que ele tava falando. O pessoal, no YouTube tá dizendo o contrário.
Assistiu Law and Order, né? Tipo uma parada assim.
Eu vi o Suits um dia.
Suits.
E aí ele falou que fez desse jeito e deu certo. Pastor, o senhor acha que isso é reflexo do que a palavra fala que... de que nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar? Porque quando eu não respeito meu irmão, e a Bíblia fala que se o meu irmão não come carne, eu não vou comer na frente dele em respeito a ele, por amor a ele. Então, assim, eu acho que falta amor dentro da igreja, assim, e é reflexo disso, falta amor com o ímpio, porque se eu tivesse amor por aquele que está perdido, a minha vida seria completamente diferente, eu faria questão de dar um testemunho muito maior e pregar de uma outra forma, mostrar a diferença do evangelho na minha vida, mas passa por isso, passa por isso.
Eu não tenho dúvida que hoje falta essa consideração pelo próximo, esse respeito. E não falta porque as pessoas não querem, porque elas não sabem. Elas não foram ensinadas, doutrinadas para desempenhar esse papel. Esse texto que o Rashid diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, e se você der continuidade a ele, vai falar que o conhecimento faltou às pessoas porque o sacerdote não ensinou. não passou a informação, não formou as pessoas. Então a gente cita parte disso aí, mas a responsabilidade de um pastor é muito grande, de ensinar a Bíblia como um todo. Eu não posso ensinar só o cara a prosperar. A vida é muito mais do que prosperidade. Eu tenho que ensinar a vida como um todo. Ensinar ele a ser santo, mas por mais que alguém não goste, de novo santidade, não é de novo.
Santidade
é faz parte, é recorrente, ainda mais no mundo que a gente está hoje, onde as pessoas perderam o sentido de santidade.
Pai, o senhor acha que, por exemplo, hoje, até uma das perguntas que fizeram aqui, pastor, dentro do discipulado, como cuidar dessa pessoa? Eu vou pontuar uma coisa que eu quero perguntar o que o senhor acha sobre isso. Hoje, eu cresci na igreja, né? Eu sou terceira geração de pastores, eu vi a igreja do meu avô, eu estou aqui desde a fundação dessa igreja. Sou o primeiro discípulo do pastor Keiso e da pastora Laudijane. Uma vez o senhor me disse assim, discipulado é como um pai para um filho. Só discipula, na verdade, na realidade, quem tem proximidade. E hoje o que acontece? Eu acho que falta conhecimento porque falta ensino, mas falta ensino porque falta tempo.
Ou...
Falta ensino porque não tem convívio. Falta ensino porque o discipulado hoje não existe na realidade.
Falta vida na vida.
Falta,
né?
Vida na vida. Falta você ver o outro vivendo aquilo, para você corrigir aquilo, para você estar perto daquilo. Então hoje a gente é tão atarefado que a gente se encontra em momentos de celebração e acha que aquilo ali é tudo que a gente precisa.
É, a ideia de discipulado, irmãos, é caminhar junto. Como é que eu discipulo alguém se eu não vejo a vida dele? Se eu não estou perto dele. Então, quando a gente fala, eu vou para o meu discipulado. Irmão, você vai para a celebração, como meu filho está dizendo, você vai para uma reunião, mas você não vai para o discipulado. O discipulado, ele não é algo programável, ele não é algo que acontece um dia. Aí, acho engraçado que a gente pode encontrar com o nosso discipulador, seu discipulado é na quarta. Se a gente encontrar com o nosso discipulador na segunda, a gente não fala que é discipulado.
Não fala?
Eu vou sair com o pastor Daniel. Não, você deveria falar, hoje eu vou ser discipulado.
Que privilégio.
Que privilégio. Eu vou caminhar próximo do meu discipulador, ele vai ver quem eu sou.
Isso aqui é discipulado hoje.
Você está próximo. Às vezes, a gente está falando assim, mas o discipulado, ele deve acontecer de maneira muito informal. Você está caminhando, aí você vê o cara olhando para uma mulher, falou, rapaz, estou te pegando olhando aí de rabo de olho aí. Para mulher, você lembra que você é casado, você tem compromisso com Deus. Então são essas intervenções aparentemente insignificantes que você vai formando o caráter do outro. Falou, ó, eu estou vendo que você está falando palavrão. Claro que numa reunião de formal de discipulado, o cara não vai falar
nunca
palavrão.
Nunca o cara vai
mas
chegar.
Mas aí você chamou ele para assistir o jogo. Foi a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Tá lá, de repente o cara solta um palavrão.
Que é isso? Se segura.
Aí,
o máximo que pode falar é porco.
É, aí. O que que acontece? Oh! Aí o discipulador tá próximo. Você fala, rapaz, você é um crente, mano. Você não pode falar a palavra.
É interessante, o apóstolo Paulo, acho que por 7 vezes no Novo Testamento, né, nas suas epístolas, ele fala sobre o termo de imitá-lo ou imitar a Cristo, né? Ou seja, discipulado é imitar uma pessoa. E como se imita se você não anda com ela?
Aí é onde até que
aí eu não sei quem
aqui,
é que falou
pai,
aqui
no chat
do politicamente correto.
Fui eu também.
Até onde nós queremos ser instrumento de Deus na vida do outro? Não, se eu chamar a atenção do Rashid, ele ficar chateado comigo. Vai me indispor com ele e tal. Eu estou desenvolvendo uma amizade boa, tá bacana, eu vou deixar quieto. Irmão, você deixa de cumprir a sua atividade principal, que é cuidar do outro. Você não está cuidando, você não está ajudando a formar Cristo na vida dele. Você abriu mão de uma responsabilidade quando você se tornou discipulador, formador de pessoas.
Ô pai, e aqui até escreveram aqui, não falta tempo, falta prioridade. É isso mesmo.
Exato.
Hoje, quando a gente começou a igreja aqui, irmãos, eu nunca vou me esquecer disso. A escola de líderes era 3 horas da tarde, quinta-feira. Tinha escola de líderes, 3 horas da tarde, quinta-feira. Quem vem hoje se marcar quinta-feira, 3 horas da tarde, para a escola de líderes? O pastor que vai vir ministrar aqui.
Antigamente, nós tínhamos uma turma de 200 pessoas à tarde.
200 pessoas à tarde. Pai, era macro de um dia, aí no outro dia era mentoreio com o senhor, mentoreio com a minha mãe, aí tinha escola de líderes quinta-feira. Tudo bem, não estou falando para você, não estou pregando ativismo. O que eu estou falando é o seguinte, hoje as pessoas colocaram a igreja, o discipulado, como última escolha. Então a gente está colhendo o resultado disso.
É só mais uma agenda.
A gente tem pessoas que frequentam a igreja, frequentam o discipulado, mas que não tem como conviver, não tem como ter vida em comum.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o filho que cresceria correto, responsável, direito, sem correções do pai?
Nenhum.
Não tem como.
Se Deus estabeleceu o discipulado, ele diz, ide e fazei discípulos. É uma ordem, não é opcional. Nós não temos essa opção. Ele mandou a gente fazer. Então, eu não gosto. Falei, irmão, eu não gosto de abóbora, eu não gosto de jiló, mas tem que comer. Eu não gosto de tomar injeção, essa semana eu tomei. Eu não gosto, dói, me sinto desconfortável. Mas eu tive que tomar, porque exigência da minha médica. Fui lá e tomei. Exigência bíblica. Agora, você que deixa o seu filho crescer do jeito que ele acha que deve, como é que esse menino vai chegar na fase adulta? Minha pergunta, se Deus estabeleceu esse critério para a gente ter alguém um pouco mais capacitado do que a gente para nos ajudar a caminhar nesse mundo, o que a gente vai fazer abrindo mão disso?
Hoje em dia, você está falando como é que ele vai crescer? Hoje a gente vê um problema dentro de empresas, de recursos humanos, né? De que entende-se que hoje é muito melhor eu ter uma pessoa com um bom relacionamento, que saiba receber ordens, que saiba ser ensinado, tudo, do que necessariamente uma pessoa que é técnica, que sabe fazer o serviço. Porque a pessoa fazer o serviço, vamos combinar aqui que é assim... Um mês ou dois,
treinamento bem feito,
a pessoa dá conta de fazer. Agora, relacionamento, entendeu?
Se a máquina aprende, o ser humano aprende.
Agora, a pessoa conseguir se relacionar bem, conseguir ser ensinável, conseguir caminhar com outra pessoa, essa é uma dificuldade que já existe, fruto também dessa falta de ensino, de disciplina, de discipulado, de querer andar com outra pessoa.
Aí é aquela história, eu não preciso de homens me ajudando. Irmão, para. Então, por que você vai para a escola? Aprende tudo pelo YouTube aí.
Que é outro homem.
Vai aprender. Você é autodidata? Eu conheço uma pessoa autodidata na minha vida. Uma única pessoa. Que aprendeu tudo sozinha, nunca foi à escola, mas o cara é profundo, é habilidoso e tudo. Eu não conheço outra pessoa.
Às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas eu me disponibilizei, mas não foi o que eu experimentei, não foi o que eu tive. Tudo bem, dá outra chance. Seu pai errou, seu pai tentou, sua mãe não... por exemplo, hoje eu sou pai. Por mais que eu ame meus filhos, eu estou errando com eles. Não é o que eu quero, mas eu erro. No entanto, eu erro com a intenção de acertar. E quanto mais tempo a gente tiver junto, mais a gente vai acertar junto. Pastor, eu tive uma experiência ruim. Irmão, dá outra oportunidade. Traz mais uma vez, vem mais uma vez, disponibiliza mais uma vez. Mas eu fui muito machucado. Irmão, Deus colocou na Bíblia uma palavra muito séria sobre isso, que é para perdoar e voltar.
Olha a pergunta aqui. Falamos bastante sobre disponibilidade do discipulador, mas acho que vale ressaltar também que o discipulando precisa querer também a via de mão dupla. Sempre.
Judas teve Jesus como discipulador e não prestou.
Eu acho que 80% do discipulado, quem faz assim, da qualidade, é o discípulo.
Eu também acho.
Até mesmo que Jesus, o que ele fez foi, ele virou para os discípulos e falou, vem e me segue. A partir disso ele começou a andar e as outras pessoas estavam ali querendo seguir, querendo aprender. Agora, às vezes o discípulo, ele olha para o discipulador e fala, não, esse cara tem que vir atrás de mim, esse cara tem que fazer isso. Mas ele esquece de que num discipulado existem, sei lá, 12 discípulos e um discipulador apenas.
Agora, Ricardinho, escuta essa aí, meu irmão, minha irmã. Eu sempre acreditei em uma proposta do discipulado. Para eu entrar num discipulado... Para eu frequentar um discipulado, eu tenho uma ideia bem já pautada, bem estabelecida, solidificada. Eu preciso admirar meu discipulador.
Exato.
Para eu considerar cada palavra dele algo vindo da boca de Deus, algo tremendo, algo a ser refletido, algo a ser ponderado. Se eu não admirar, se eu achar que ele é mais um, qualquer um, que não vai me acrescentar nada, você nunca vai sair do seu discipulado abastecido.
Agora, se não for seu encantador...
Se ele não for seu encantador, aquele que te desperta, aquele que pode cobrar, mas você sabe... Tem razão para ele estar me cobrando, tem motivo para ele estar falando isso, você não vai desenvolver. Minha recomendação sempre, procure um discipulado cujo discipulador te encante, te impressione, esteja acima da sua meta de vida, porque a Bíblia diz, basta o discípulo ser igual a quem?
Ao seu mestre.
Então você, eu acho que eu sou maior do que o meu discipulador. Então você já está em
Jogo desigual?
Não é jogo desigual, fora de uma conformidade que a Bíblia está estabelecendo. Uhum. Você tem que alcançar a estatura daquele que está lhe ajudando, daquele que está ensinando. Então tem gente, eu estou aqui só porque a Bíblia diz, porque eu tenho que estar num grupo, a igreja exige que eu tenho que estar. Mas essa pessoa que discipula você, te atrai, essa pessoa te desafia a crescer, a melhorar, a ser mais santo, a ser mais polido, a ser mais correto, a crescer financeiramente. Então, se ela não cria isso, você está no lugar errado, meu filho. É por isso que talvez você não tenha motivação para ir toda semana.
Mas esse problema pode ser comigo, por exemplo, orgulho, de falar assim, mas eu sou muito melhor do que aquele ali, não sei o quê.
Claro,
os discípulos.
O discípulo,
sim, claro, tem claro. Esse caso,
pode ser o lado dele.
Lógico.
Ser.
Mas acho que é mínimo. Se a gente for analisar o contexto geral, quem pensar eu sou maior do que ele, eu sou melhor do que ele, é mínimo.
Aí está no começo do começo do começo, né? Isso aí é bem. Bem
carnalzão.
Bem carnalzão ainda, né?
Isso está bem carnal.
É porque eu acho que o que meu pai está falando, até mesmo o cara carnal, ele admira alguém. Ele tem alguém como referência, né? Então, o discipulador, se ele não ocupar esse posto de uma pessoa que inspira essa pessoa...
Eu não estou falando só de conhecimento bíblico.
Não, é.
Estou falando de vida.
De autoridade mesmo.
De inspiração. Sim, né? Eu me inspiro no casamento dele, eu me inspiro nos filhos dele, eu me inspiro na conduta dele, eu me inspiro nos amigos dele. É. Olha como ele tem amigos, como ele se relaciona, eu me inspiro. Uhum. Então, essa inspiração, Jesus conseguiu extrair isso.
A pessoa que você realmente queria imitar, né?
Sim.
Não, essa pessoa que eu quero ser imitador
dela. Não é o que Paulo fala? Sede meus imitadores como eu sou dele.
Pô,
se eu sou dele, eu posso ter uma referência humana que eu possa ter aqui fisicamente, quem eu posso estar medindo e me avaliando. Falou, estou longe disso aqui.
Não é meu guru, mas é a pessoa que anda comigo.
É isso. É isso.
Porque o conceito é como se fosse um guru. Só que tem o título, discipulador, de discípulo da época de Aristóteles. Irmãos, a ideia de discipulado vem antes dessa era moderna.
Muito.
Ela vem da época de Aristóteles, de Sócrates, onde eles formavam discípulos para poder passar
a sequência
a ideia, a informação.
Né?
Sim.
Que a gente vê, por exemplo,
no Oriente,
Josué...
Mas no Oriente, bem antes de estabelecer, já se tinha discípulos.
Sim, sim.
Os chineses já tinham a ideia de discipulado, de passar o conceito, de passar o ensino.
A gente só chegou até aqui por causa disso, né?
Lógico.
Porque teve alguém que foi ensinando outras pessoas, que foram levando outras
a gente
pessoas.
Só tem evangelho
oral,
porque
né?
Só tem...
Só estamos aqui por causa
a passagem de conhecimento era oral, né? Não era um meio escrito.
Inclusive, se dava muito mais valor a isso, já que não tinha forma escrita.
É.
Né? Então, não é o telefone sem fio que muita gente acha que era.
Que seria,
né?
E hoje eu acho que é justamente isso que falta para a igreja. Não só a igreja, não estou falando da igreja Batista da Taguatinga, estou falando da igreja no modo geral, crente no modo geral. Andar com outras pessoas, crescer na fé, desenvolver a fé. Aí uma pessoa me perguntou, pastor, mas como assim desenvolver a fé? Como é que eu vou... Deus já me deu, se eu desenvolvo não é meu, eu não sou maior do que Deus, que Ele me deu algo e eu estou desenvolvendo o que Ele me deu? Eu falei, não, irmão, você está confundindo. Uma coisa é você desenvolver a sua... Você aceitou Jesus, você entrou no processo de santificação. A sua entrada no céu não tem nada a ver com isso. Você tem que entender hoje que você precisa crescer na sua vida cristã. Crescer no seu relacionamento com Deus, na sua oração, na sua leitura bíblica, na sua devoção, na sua generosidade, no seu amor com o próximo. Então, assim, isso tudo faz diferença hoje. Então, o que falta muitas vezes é tempo para você ser discipulado. Tempo para você ser acompanhado, alguém te conhecer de verdade.
Porque a ideia que hoje a gente tem, eu posso falar da nossa igreja, que a gente está orando para ter novas ferramentas, novas oportunidades para adicionar esse discipulado mais efetivo. Mas a ideia que a gente tem de todo discipulado ter que pregar. Irmão, ali não é estudo bíblico. É isso que a gente precisa entender. O discipulado não é estudo bíblico que a gente tem todas as semanas que nós nos encontramos. Hoje é confraternização. Hoje eu não vou porque é confraternização.
É.
Você deixou de ir no discipulado, no estreitamento do relacionamento íntimo.
Talvez esse dia seja muito mais importante... do que o dia que eu estou ali só dando uma palavra,
sim,
né, pastor? Porque é nesse momento que eu vou sentar com ele e vou dizer...
E a admiração, o relacionamento
a interação,
vem daí.
A interação com pastor, o outro.
Pastor Daniel, ele estava comentando com a gente uma coisa, na última semana, ele estava falando assim, você sabe aquele dia que a gente estava conversando sobre tal e tava essas pessoas assim? Aí, sim, lembrei.
você viu que teve uma pessoa que falou sobre isso e as outras pessoas falaram sobre aquele da outra coisa? Falei, lembro. Falei, tá vendo? É essa hora que você
pesca.
Percebe. É que você percebe o que está no coração da pessoa.
Uhum. E que a boca fala do que o coração
está. E eu não tinha pensado nisso, né? Aí o pastor falou, você está vendo, é nesse momento que a gente começa, é nessa conversa, né? Talvez seja nesse momento que a gente sabe o que está no coração, sabe o que pode ser passado, aquilo que realmente está aí, até mesmo como resolver, ou identificar alguma coisa que tem que ser modificada, né?
É igual meu pai falou, se eu sei que eu vou ser analisado, eu vou botar minha melhor capa, minha melhor versão, eu vou chegar no discipulado, eu não vou xingar, eu não vou brigar, eu vou dar um excelente feedback e meu discipulador vai achar que eu sou o quê?
Top.
Um cara fantástico.
O melhor discipulador não é o melhor orador.
Não é.
Longe.
Isso
eu falo.
Anota essa aí, por favor.
Porque a ideia que a gente tem, caramba, o meu discipulador, o cara prega, caramba. Mas ele te formou onde? Ele te despertou o quê? Ele te ensinou o quê? Onde ele te corrigiu? Irmão, eu não acredito num discipulado que não tenha correção. Se o cara nunca te corrige, se ele nunca aborda uma situação que você vem fazendo, falou, eu se fosse você não faria mais assim, não é correto. Se não houve correção, alguma coisa está faltando. Porque olha o que a Bíblia diz, a correção ela demonstra o quê? Amor. Uhum. A Bíblia diz que o Senhor disciplina, e
os
a palavra
é que ama,
disciplina,
né?
Vem de ensino. Não vem só de executar uma surra e tudo, vem de disciplina, de você se enquadrar dentro daquele processo. E a Bíblia diz, Deus disciplina o filho a quem ama. Se nunca houve disciplina nesse contato formal de discipulado, discipulador e discipulando, tem alguma coisa errada nesse processo aí, gente. Não é amizadezinha, não é amiguinho, não. Amigo é uma coisa, discipulado é outra. É.
Não necessariamente ele precisa, como o senhor falou, ser um excelente orador, mas ótimo formador.
É como pai, né? Eu vou exercer a função de pai, eu não posso ser só amigo do meu filho, eu tenho que me indispor, eu tenho que corrigir, eu tenho que falar, eu tenho que ensinar, querendo ele ou não, eu vou ter que mostrar o caminho certo para ele.
É isso.
E uma hora ele vai ficar chateado, uma hora eu vou colocar ele de castigo, uma hora eu vou ter que trazer essa correção.
Pastor, na secretaria de discipulado, a gente tem bem... vou dizer que é um desafio, a gente tem muito esse desafio, porque todas as vezes que a gente conversa com pessoas que precisam de discipulado, todos os dias a gente fala sobre isso, olha, a gente precisa de novos discipuladores, porque os discipulados estão ficando cheios, a gente precisa, não pode ser um culto, porque chega um momento que aquela pessoa também não dá conta de mexer com aquilo
tudo. Rafael, se a gente está falando que discipulado é formação, é você caminhar junto, como é que eu caminho com 20 pessoas todas as vezes que eu saio?
Não dá.
Eu vou ajudar os 20?
Não dá.
Não tem como.
Não tem como. É insano pensar que 20, 30 vai ser discipulado. Irmão, você está num culto no lar. Você não está no discipulado. Vamos botar os pingos nos is aqui. Vamos falar a verdade. É melhor ser um grupo mais otimizado, mas ter o acompanhamento daquele que... bate e assopra. Eu bato, mas eu também dou amor, eu também dou carinho. Uhum. Eu chamo atenção, mas eu também dou o abraço, eu também oro, eu também intercedo. Como é que eu vou fazer isso com 20? Uhum. É impossível.
Não dá.
Não dá.
Pai,
a ideia de Jesus de 12 não é para ser um número fixo. Ele falou, gente, se for muita gente, eu não vou dar conta de acudir.
Pai, assim como tu... Pode falar, pastor.
Só para... Dentro disso, é uma das mensagens que eu mais amo ler na Bíblia. Jesus tinha 12... Dos 12 ele tinha 3, dos 3 ele tinha 1. Aí a pergunta é, Jesus preferiu alguém do que o outro? Jesus escolheu em detrimento João, em detrimento de Pedro, Pedro em detrimento de Tomé, Tomé em detrimento da multidão? Não. As pessoas têm que entender que eles fizeram por onde. Uhum. Se você tem um discipulado, você é discípulo.
Esse um, quem foi esse um?
João.
O que João fez?
Recostou a sua cabeça no peito de Jesus.
Gente, para alguém fazer isso, tem que ter intimidade.
Intimidade demais.
Ou seja, porque ele recostou, porque ele tinha
conquistou
intimidade.
Esse lugar,
talvez,
né, pai?
Ele passasse mais tempo com Jesus, talvez ele falasse mais com Jesus, talvez ele estivesse mais próximo de Jesus, por isso ganhou essa posição. Ele não roubou essa posição, agora... ele ganhou, ele conquistou essa posição.
Uhum. E nem exigiu, não é?
Não, lógico.
Pastor, porque... perguntaram para ele, quem é que vai sentar ao seu lado?
Até tentaram.
Agora a pergunta que fica é, o que o Reiner fez?
Não, porque
ele é o discípulo amado.
A questão é justamente essa, o que eu acho muitas
ele
vezes...
Ele se auto-intitulou.
É que a gente tem hoje uma necessidade de entender a nossa realidade. Eu sou discípulo do Senhor. Literalmente, eu sou discípulo do Senhor.
eu te faço participando da minha vida. Eu ligo para o Senhor e digo, pai, está acontecendo isso e isso, isso na minha vida. O que, que o Senhor acha disso? Pai, vou fazer isso e isso, isso. O que, que o Senhor me diz? Pai, poxa, estou triste. Pai, estou precisando de oração. Pai, então assim, eu faço o Senhor participante, eu te conto, eu te trago de volta para a minha vida o tempo todo. Então, ó, pai, ó, o Senhor pode orar por mim? Pai, vou fazer esse negócio, o que, que o Senhor acha?
Eu vou trazer uma lição aqui para vocês que pode reformular o discipulado de cada um. Primeiro, Daniel está falando, me informa, passa as situações, pastor, ou pai, eu estou passando por isso, eu estou com dificuldade. Talvez, se você tem alguém que só passa necessidade, irmão, quando você olha o nome daquela pessoa, caramba, já vem de novo. Já vem de novo, me ajuda, me socorre e tal. Vamos aprender a mesclar isso aí. Você passa os problemas, conta as bênçãos, passa as vitórias também, conta a bênção. Não,
e tem gente que só sabe contar as bênçãos, só te procura quando tá bem, e tem gente que só procura para contar os perrengues, as derrotas.
Vamos equilibrar.
Vamos mesclar esse negócio aí. Para a gente desempenhar uma boa relação, tenta viver nada, sozinho. Coloca a real aí. Eu estou passando por isso, teve a vitória? Pai, eu também tive vitória. Graças a Deus, houve um livramento. Aí você vai ficar, não vai ficar marcado só com o negativo. Não, essa pessoa, ela pede, mas ela conta depois também a vitória.
Não, a gente celebra junto, né, pai?
Sim.
Por exemplo, tem alguma coisa que a gente vai celebrar? Com quem eu quero celebrar? Com o meu amigo, com a pessoa que passou por aquilo comigo. Então, assim, o discipulado, aí é onde eu volto naquela pergunta do Vitor. Eu acho que depende do discipulador e do discípulo muito mais. Por quê? Porque a qualidade do discipulado vai depender do discípulo. Quanto você quer do seu discipulador? Não é questão dele ser do mais inteligente, do melhor, é o quanto você vai ter disposição de estar com ele ou não.
Agora, lembrando sempre, uma boa aula, ela não depende dos alunos, ela depende do professor. Sempre a gente fala do discipulado, a gente sempre tenta defender a nossa posição. Mas uma boa aula não depende do aluno, depende do professor.
Mas, assim,
do conteúdo, da dinâmica, da maneira que ele coloca, da forma que ele ensina, a didática.
Tem que
ela
se importar,
muito...
né, pastor?
Sim.
Mas eu entendo isso, que tem
que haver
a parte do aluno
dos
também.
Dois lados, né? Tem que ter.
Porque tem um aluno que tem um ótimo professor, mas vai lá e ele dorme na aula, né? Uhum. Esse cara, não, apesar da aula ser maravilhosa, ser top, ser isso ou ser aquilo, o cara não está interessado.
Mas eu
né?
observo que isso é exceção.
É
exceção à regra.
Havendo um interesse.
A aula não ficou ruim porque tem um desinteressado, obviamente.
Então, a gente não pode trabalhar na exceção. Exato, a gente tem que trabalhar na regra.
Eu acho que havendo o interesse dos dois lados, só existem benefícios. Só benefícios.
Mas a ideia da gente discipular, a gente tem sempre que pensar o que eu posso melhorar em relação à semana passada. O que, que eu estou deixando de fazer que não está dando certo? É você procurar meios para fazer com que o seu padrão, a sua ideia, alcance o coração do outro. Porque essa é a intenção principal. Eu tenho que alcançar o coração do outro.
E, o senhor falou algo que é bem interessante de avançar, né? E esse também é um desafio que a gente encontra com novos, porque a pessoa quer começar a discipular quando ela entender que ela está pronta. Mas, na verdade, ela nunca vai estar pronta. Ela sempre vai avançar. Ou, talvez, eu tenha outras necessidades. Porque hoje eu estou com uma pessoa. E essa pessoa que eu estou discipulando, ela tem uma necessidade. Amanhã eu vou discipular uma outra pessoa e essa outra pessoa tem uma outra necessidade que eu não tenho 100% daquela capacidade,
não,
mas eu posso aprender.
Aquilo.
Mas eu posso aprender aquilo, né? Então, é verdade. Mas é verdade, eu preciso me esforçar, mas eu nunca vou entender que eu estou pronto para fazer aquilo. Então a pessoa tem que começar, né? Ela tem que começar a trabalhar, tem que começar a aprender, ela tem que começar a discipular e avançar nesse processo.
Porque aqui, digamos, como o Ricardo falou, o cara dormiu na aula tremenda, que não poderia dormir. Talvez aquele professor não seja o encantador daquela pessoa. Irmão, gaste um tempo em oração e mude de discipulado.
E não tem problema nenhum nisso, né?
Não tem problema, a gente está no reino de Deus, não tem problema nenhum. Falou, eu não consigo, eu queria, mas não consigo.
Vai ser melhor para os dois.
Vai ser melhor para os dois. Para quem dá, vai ficar feliz, sem ficar chateado vendo o cara dormindo, e para quem recebe é a mesma coisa.
É entendimento sobre, sobre o reino de Deus, né? Todos estamos aqui no mesmo propósito, expandir o reino de Deus.
Será que todo mundo me ama 100%? Não, vou botar 99%, tem 1% aqui que não me ama. Vou ser bem generoso, bem positivo aqui. E esse 1%...
Isso tudo, pastor, 1%?
Tem que caçar aquilo que bate com ele, aquilo que identifica, porque eu volto a dizer, a gente tem que estar diante de uma pessoa que nós admiramos, que nós consideramos.
É, inclusive sobre isso, a gente tem um episódio que é Nascendo para o Reino, que a gente fala sobre isso.
Exato. Né,
pastor, de dar esse entendimento sobre o reino de Deus. Isso fica muito mais fácil. Se eu entender qual é o propósito maior da igreja, que é a expansão do reino de Deus na Terra, todas essas outras questões ficam mais fáceis. Eu falo assim, olha, eu sei que você não é meu, eu não sou seu dono, não.
Sim.
Nós somos parte do mesmo reino. Então você pode, vai para lá, é o lugar onde você se sente à vontade, onde você vai crescer. Você precisa é frutificar. Se você não está frutificando aqui, tem uma coisa errada. Ou na nossa relação, ou com outra coisa que a gente precisa descobrir. Né?
É interessante, e aí a gente volta aqui ao ponto inicial da nossa conversa, né? Que é a igreja como um todo está operando de forma verdadeira. De não vir para a igreja só como frequentador e de como isso vai impactar a sociedade. Então eu acredito que se o discipulado ele for real, ele vai causar transformação. O discipulado, irmão, ele só é verdadeiro se causa mudança. Se não, é um clube social. Se ele não tiver ali um confronto, mudança, preferência, instrução e etc, etc, que é o que vai acontecer quando a gente tem tempo de convivência, com a capacidade disso, que eu não vou chegar no discipulado com todo mundo e vou sair corrigindo um por um. Não dá. Então, assim, isso vai causar o quê? Melhores famílias. Melhores famílias causam o quê? Melhores cidades. Melhores cidades causam... Melhores famílias. Melhores famílias, melhores igrejas. Melhores igrejas, melhores cidades. Melhores cidades, melhores países. Então, existe sim um processo a ser cumprido. Existe sim uma necessidade. Uhum. Que é de cada um encontrar o seu papel e viver o seu papel de forma real. Você quer ver como é que o Brasil vai pra frente, irmão? Quando todo mundo parar de ser corrompido. Quando nós abrimos mão de ganhar um pouquinho a mais, que é ilegal. Quando a gente abre mão de chegar em um lugar e ter um desconto que não era para ter, e você, beleza, é o que eu quero. Não, eu não tenho carteira de estudante, mas eu vou pagar meia.
De uns anos para cá, eu perdi a vergonha de falar de alguns assuntos. Hoje eu me sinto bem livre. A pandemia me ajudou até nisso, graças a Deus. Tipo, a minha esposa sempre mandou presente para os professores dos meus filhos. Ela disse que era um amaciante. Falou, leva esse presentinho, toda tia, toda professora gosta de receber um agrado, uma lembrança. A mãe está dizendo, reconheço o seu trabalho com meu filho. Gente, dê uma lembrança para quem te ensina.
A Bíblia manda, né? A Bíblia manda fazer participante. Literalmente.
Agora, se você só quer extrair, você não está fazendo a coisa certa. Reconheça o valor dessa pessoa que ora, que jejua, que te ajuda. Dê uma lembrança. Não estou dizendo, não precisa ser coisa cara, não, irmãos. Às vezes, leva uma comida, leva uma lembrança, dá um presente, manda uma mensagem. Reconheça o valor dessa pessoa, faz um bolo. Um café, para quem gosta, vai lá, o menino gosta, você compra uma tira daquela caixinha da Nespresso lá, do determinado sabor que você sabe que o outro gosta, é R$25. A gente não está falando de valor monetário, a gente está falando de
presente, reconhecimento. Eu tenho um carinho por você e eu...
Falou, eu comprei justamente o que você gosta. Gente, isso é prazeroso, isso incentiva.
É amor, né, pastor? Isso é amor, é o que Jesus fala assim, de amar a pessoa.
Caramba, o cara passa o ano inteiro orando, jejuando, te ajudando. Não é pagamento, irmão, a gente não está falando de pagamento, porque pagamento não cabe nisso aqui. A gente está falando em demonstração de afeto, de carinho, reconhecimento pelo que o outro fez por você.
Gálatas 6,6 exatamente diz isso. Mas aquele que está sendo instruído na palavra... Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui.
Então, a gente é muito egoísta. A gente não aprende a valorizar. Outro dia, minha esposa mandou para o Levi e para a Maria duas lembrancinhas para as professoras. Duas bolsinhas.
A gente usa o mesmo...
Aí, irmão, padrão. Muda o padrão, muda... Pastor, então quer dizer que a gente está comprando. Não, está reconhecendo. É diferente.
É, e isso passa pela intenção também,
lógico,
né? Do coração.
É,
isso
lógico.
Tá falando. Por mais que aquele que recebe lá, ele pode não entender como isso, mas se a minha intenção for de comprar, aí eu também já...
Já dizia, todo já relacionamento é interesseiro. É. Você tem interesse em alguma coisa, de ter próximo aquela pessoa, porque você gosta dela, e para manter próximo, você tem que fazer alguma coisa que ela goste para te manter próximo a ela.
A
faz
gente,
parte.
A gente fala muito sobre relacionamento, mas a gente esquece que relacionamento requer investimento. Uhum. Para o sucesso de todo relacionamento, você vai ter que trazer a palavra investimento. Então, se você quer que o relacionamento do seu filho com a professora dele seja bom, você vai ter que investir. Simples. Você quer que o seu relacionamento com a sua esposa seja bom? Investe. Seu discipulador, você quer ter um bom relacionamento com ele? Investe. Agora, é tempo, é recurso financeiro, é todo tipo de investimento. A gente não pode ser aqui leigo e querer fingir, ah, mas vai dar certo, porque nós dois somos crentes. Irmão, tem a parte que me cabe, tem a parte que é minha responsabilidade.
O crente não deixou de ser gente.
Não deixou de ser gente.
O crente não é anjo,
humano, não. Exato.
Anjo aqui só é pastor, que a Bíblia diz. o anjo da igreja.
Mas, e se a gente deixar, né, pastor, o coração endurece mesmo, né? É impressionante como o coração...
Que a gente vai se preocupando cada vez mais com
a gente
mesmo,
vai entrando, né, no turbilhão do mundo, entendeu? A gente vai entrando no padrão do mundo de fazer as coisas.
O nosso coração é duro demais.
Eu nunca vou achar que eu tenho o suficiente pra mim mesmo.
Meu Deus. Sempre quando há que eu vou incluir o outro.
É sempre aquele pensamento. Eu poderia ganhar mais. Eu tinha que estar ganhando mais. Eu tinha que ter mais. Eu tinha que fazer mais. Eu tinha que querer mais. Quando é que você inclui o próximo nisso?
Não inclui, né?
Não inclui.
Não inclui. É por isso que eu falei aquele dia que tem gente que vai ter um problema lá em cima, porque vai ter um problema com o Pai Nosso, né? Porque ele fala assim, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus devedores. Né? Então eu vou falar, olha, você vai ter um problema lá com isso aí, se você não perdoa. Quer dizer, se o meu coração, a verdade é o coração, se o meu coração está nele, esse tipo de coisa acontece, né, em Deus. Eu te amo e aí eu penso em você, então tá aqui, ó. Um Nespresso aqui é R$30 e tal.
A questão, gente, sabe o que eu acho engraçado? Todo mundo quer ser presenteado, todo mundo quer ser lembrado. Mas eu lembrei de quem está acima de mim. Talvez você seja discípulo de alguém, mas você discipula um outro grupo. Aí você chega num grupo de pessoas afins, nos seus pares, falou, rapaz, os meus discípulos não lembram de mim. Mas a pergunta é, eu lembrei do meu discipulador? Eu semeei? A Bíblia diz, tudo quereis que os homens vos façam, fazei vós também por eles. Então a gente está fazendo aquilo que a gente deseja colher?
Pai.
Não, porque aí é injusto eu querer colher uma coisa que eu não plantei, que eu não fiz por onde.
O Antônio escreveu o churrasco aqui, eu até fiquei sem entender, mas agora eu lembrei o porquê que ele escreveu o churrasco. Porque o churrasco, a gente até estava conversando sobre isso, né, pai? Não é para comer carne.
Não.
Comer carne você come em casa. Sérgio Cortella vem dizer
que
o quê?
Fala, é onde vai?
É, gente, quando você faz um churrasco, o cara não comeu, não ficou sem comer um mês e agora vai comer na sua casa. Não, você está dizendo, vamos passar um tempo maior juntos.
Juntos.
A ideia do churrasco conversar. É de estar junto, é de estar próximo, é de usufruir o relacionamento do outro. Não é de comer carne. Comer carne, a gente vai na churrascaria, paga, vai embora, tá bom. Você compra uma picanha em casa, faz na grelha lá do seu jeito, você come e comeu carne. Mas a ideia do churrasco transcende a ideia só de comer. Uhum. Ela vai para estabelecer junto, um tempo maior de relacionamento. Essa é a ideia do churrasco.
É isso. Então, isso é impressionante. Pronto, perfeito. Você chegou no churrasco, você quer só comer e ir embora, você tá num lugar
errado.
Come em casa.
Você tem que ir no self-service.
No McDonald's.
Vai no McDonald's.
É o que a ceia. A ceia é comunhão.
Exato.
Quem quer comer, come em casa. A Bíblia diz isso. Né? Você tá aqui na ceia,
é o início, é o início do capítulo, né? É o início e o final do capítulo. Come em casa e eu não quero ninguém
brigando por comida.
Vocês não estão aqui para comer.
Então, eu observo que muitas vezes nós queremos colher sem ter plantado.
Uhum,
é só a gente fazer uma reflexão. Espera aí, a ideia, eu tenho colhido? Não. Por que eu não colhi? Será que eu deixei de plantar? Pronto, aí mata toda a sua sede de alma, toda a tristeza. Falou, caramba, mas eu não plantei, então eu estou exigindo uma coisa que eu não fiz. Se eu não fiz, por que eu posso dizer, Deus, por que não fazem comigo? Aí acabou a sua dor, acabou a sua tristeza. Você entendeu? A falta de iniciativa sua não gerou a dos outros.
É
Fica
isso,
resolvido, né? Aí para você, irmão.
E é interessante.
Rapaz, cada dia eu me impressiono com a minha beleza no vídeo.
Ai, ai. Pai, não é só o senhor.
Eu também olho todas as vezes.
Isso me marca.
Gente, que isso.
Falem por si, cada um.
É, tá certo.
Cada um com a sua autoimagem.
Cada um com seu cada qual.
É, isso aí.
Eu realmente me impressiono. Estou muito feliz que eu olhei aqui e eu emagreci um pouquinho.
É, o senhor estava falando do Cortella, né? E é interessante que até o pessoal no meio secular, os filósofos e tudo mais, eles estão passando assim, eu estava vendo um vídeo, para o entendimento de que a nossa vida, a vida do ser humano, ela só vai valer a pena se ela tocar a vida das outras pessoas.
Sim.
É algo que a gente vê na palavra de Deus, né?
Os caras de fora estão falando mais disso que os caras de dentro.
Pois é.
Eu acho até engraçado, os maiores caras de finanças hoje do Brasil fizeram a reunião, aí disseram: nossa, os princípios bíblicos são fantásticos. Meu Deus, tudo que eu li, nas maiores literaturas, se encontra na Bíblia. E o crente: meu Deus, eu tenho que ler outra coisa. Eu preciso ir para outros lugares. Eu quero ouvir esses caras.
Preciso novas fontes.
É, e os caras que ele está lendo estão descobrindo a Bíblia agora e falando: meu Deus, que coisa é essa?
Chegaram a pensar que Max Gehrig era evangélico porque ele citava só o texto de Provérbios. Em todas as coisas que ele ia falar, ele só citava texto de Provérbios. É um crente, olha aqui. Aí quando foi ver, o cara tem nada de crente, ele só está usando o principal princípio.
Ele fez até uma palestra baseada toda em Provérbios e só falou no final, porque se falasse antes, descredibilizaria o que ele ia falar antes.
Porque seria só Bíblia, né? Bíblia, pois exatamente. É. Aí o crente está querendo procurar outra fonte.
É.
E os caras de fora, que já chegaram no ápice, estão dizendo: que tá livro, que conceito.
Se você escreve aí, faz um post aí num negócio secular e tira o PV, né, o provérbio.
Muda um pouquinho as palavras para contextualizar.
Uau, mais. Nossa, que cara sábio, nossa, né?
É isso
tá
aí.
Tá tudo lá.
Glória a Deus. Gente, hoje mais um episódio de Conversa Afiada, que tá quase terminando, 10h57 já, inacreditável. E, pai, o senhor quer dizer mais alguma coisa, última palavra?
Mande esse link para outras pessoas, não só desse, mas dos outros. Vamos tentar estudar Bíblia eletronicamente, fazer disso uma EBD eletrônica. Assim como hoje nós consolidamos o culto online, vamos consolidar esse estudo aqui para a igreja. Domingo eu vou avisar a igreja que agora tem um podcast da EBD.
É isso aí.
Não é mudar o nome, mas vamos adicionar um nome. EBD.
EBDcast. ABCD, EBD.
ABC. Então, assim, eu quero dizer, pai, que o senhor é nosso discipulador, nós te admiramos demais.
Amém.
O senhor é nossa referência, é o nosso encantador, é o anjo do senhor para nós mesmo aqui. E com muita alegria a gente recebe o senhor, uma honra.
Amém.
Sempre que o senhor quiser,
a mesa
não precisa nem convidar, a mesa
é
do senhor.
É só avisar.
Manda. E desmanda.
É isso.
Marca
aí.
A hora e o lugar que nós estaremos lá.
É verdade.
Feliz, eu já comprei meus microfones.
Eita,
nós
irmão,
estamos
olha
lançando
aí, ó.
O nosso podcast também.
Vem coisa olha boa,
minha mulher. Top.
Amém.
Vamos fazer um collab com o pastor Keis, para falar de Jane. E eu sei que vai ser maravilhoso. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. E você que está assistindo, é igual o pastor falou, se você já nos segue, vai lá, deixa um comentário, deixa o seu like. Se você ainda não segue, se inscreve agora no nosso canal. Aperta o sininho para que todas as vezes que a gente postar algo novo você seja notificado. E a gente também está em todas as plataformas. Se você está nos ouvindo no Spotify, ou no Deezer, ou no iTunes, ou talvez aqui mesmo pelo YouTube, você é convidado a deixar seu comentário, deixar seu like e enviar para todo mundo que você conhece.
O nome do meu podcast é Vem Segue-me.
Vem Segue-me. Aí sim.
Glória a Deus.
Então eu quero agradecer demais mais uma vez a presença do nosso pastor.
Amém.
Os nossos diretores e para você, que Deus te abençoe. Um final de semana maravilhoso. Fica com Deus e até o próximo episódio.
Isso.
É nóis.
Falou.
Deus abençoe, irmãos.
Glória a Deus.